dia 25 de janeiro de 1942 ficou para sempre marcado na história benfiquista. Neste dia, nasceu em Lourenço Marques Eusébio da Silva Ferreira. Criado num contexto extremamente pobre, o jovem Eusébio desde cedo mostrou um gosto especial pela bola e costumava faltar às aulas para jogar futebol com os amigos em campos improvisados. O pai, António da Silva Ferreira, faleceu quando Eusébio tinha 8 anos, pelo que foi criado exclusivamente pela mãe com a ajuda dos três irmãos mais velhos. O primeiro clube foi os Brasileiros Futebol Clube, em Moçambique, e mais tarde ainda representou a filial do Sporting de Lisboa, o Sporting Lourenço Marques, onde jogou até à sua ida para Portugal. O negócio da transferência de Eusébio, então com 17 anos, ficou marcado pela polémica. O Sporting tinha tudo acordado com o jogador e a sua filial, mas os responsáveis benfiquistas, aproveitando o impasse nas negociações com o Sporting que pretendia que Eusébio viesse a Lisboa prestar provas, antecipam-se e chegam a acordo com a mãe do jogador. O clube leonino ainda tentou de tudo para desviar o Pantera Negra da Luz, mas os dirigentes benfiquistas esconderam o jogador no Algarve até à confirmação do negócio. Eusébio era do Benfica.
O meu nome é Eusébio. O futebol ligou a minha vida, é a vossa. Assim falo-vos não só como homem do Benfica, mas sobretudo como português que o desporto rei tem levado pelo mundo.
Eusébio apresentou-se aos adeptos benfiquistas com um hat-trick no amigável frente ao Atlético no Estádio da Luz em 23 de maio de 1961. Era o prenúncio de uma carreira incrível marcada por títulos coletivos, individuais e golos. Muitos golos.
Conduz a bola com lentidão, aumenta agora a velocidade, tem campo livre para correr, continua com ela, aproxima-se da área, dá para dentro, para atirou, gol! Gol de Eusébio!
O primeiro grande momento de glória chegou logo em 1962, na final da Taça dos Campeões Europeus frente ao Real Madrid. Eusébio marca 2 golos e faz uma exibição de luxo na vitória por 5-3 que confirma a segunda vitória europeia consecutiva do clube. Era a confirmação da supremacia encarnada na Europa e a apresentação de Eusébio ao futebol europeu.
Toca para Eusébio, remata, rasteiro, golo! Gol do Benfica! Eusébio aplica um pontapé portentoso, quase sem balanço, batendo a Araquistane sem apelo nem agravo. É o 5-3! Os jogadores do Benfica estão loucos de alegria. Eusébio está eufórico.
A fama mundial viria com o Mundial de 1966 em Inglaterra. A facilidade em marcar golos torna-o no melhor marcador do Mundial com 9 golos, ajudando a levar Portugal ao terceiro lugar com exibições portentosas que espantam tudo e todos.
Simões, bending one for Torres. Eusébio. Oh my word! Have you ever seen anything like that?
Na memória ficam exibições incríveis, como contra a Coreia do Norte, com direito a 4 golos e uma fantástica reviravolta de 0-3 para 5-3.
One of his greatest performances probably was in England in 66, when they were 3-0 down to Korea. They got into a 3-0 lead and I don't think they could believe it, the Koreans, and then suddenly they got one goal and he then wanted the ball all the time and he just ran over them really. It was one of the best performances, an individual performance you'll ever see really.
O último jogo pelo clube encarnado foi frente ao Oriental na Luz no dia 29 de março de 1975.
Hoje à noite no Estádio da Luz e através da TV, todos os que amam o desporto rei terão a oportunidade de participar na grandiosa homenagem a Eusébio, a estrela entre estrelas, que estará rodeado dos maiores jogadores do futebol mundial. Iribar, Bobby Charlton, Paulo César, Rento, Schiller, Best, Kaiser, Netzer, Banks, Beckenbauer, Vadeco e também todos os seus companheiros de equipa. Que melhor ocasião para aplaudir não uma jogada da Pantera, não um golo, mas toda uma carreira de glória, toda uma devoção ao desporto. Por isso, hoje à noite, todos estaremos com Eusébio.
No Benfica, Eusébio venceu uma Taça dos Campeões Europeus, 11 campeonatos nacionais, 5 Taças de Portugal, foi 7 vezes o melhor marcador do Campeonato Nacional, venceu uma bola de ouro, 2 botas de ouro e uma bota de ouro do Mundial de 1966. Ainda jogou mais alguns anos representando o Beira-Mar, União de Tomar e várias equipas nos Estados Unidos até terminar oficialmente a carreira em 1978 ao serviço dos New Jersey Americans. Foi um final sem a glória que se impunha devido às inúmeras lesões que teve ao longo da carreira, mas na memória de todos ficam os golos e lances estonteantes com que brindou todos os adeptos de futebol que tiveram a honra de o ver jogar.
Eusebio was the first world-class striker to emerge from the African continent. He remains almost unchallenged as the greatest Portuguese player ever, and his exploits in the FIFA World Cup have earned him legendary status.
Para além das extraordinárias capacidades atléticas, o Pantera Negra era também reconhecido pela sua personalidade humilde e simpática que cativava todos à sua volta. Eusébio faleceu a apenas 3 semanas de completar 72 anos, em 5 de janeiro de 2014, e o país parou para chorar a sua morte e honrar a sua memória numa demonstração de união e respeito raramente vistas no futebol português. Desde as primeiras horas após a notícia da sua morte, sucederam-se as homenagens e milhares de pessoas acorreram ao Estádio da Luz para prestar a sua última homenagem.
Nos golos que marcou, até no Campeonato Norte-Americano, em Toronto, nas camisolas do Beira-Mar e do União de Tomar, que também vestiu, depois de John Mortimer não ter encontrado forma de lhe encontrar lugar para terminar a carreira, no Sport Lisboa e Benfica, que hoje, claro, domina a cerimónia de despedida e cujas cores enverga até ao momento final no centro do relevado do Estádio da Luz, onde de novo é pegado por 12 braços.
É, e esses 12 braços que vão levar de novo os restos mortais de Eusébio Urna até ao carro que está estacionado aqui junto ao túnel de acesso aos balneários, para o que resta desta volta final. O último grande desejo de Eusébio, que era de se despedir dos seus adeptos, dos seus fãs, precisamente no estádio do Clube do Coração, o Sport Lisboa e Benfica. É essa volta que agora vai ser completada para depois começar o cortejo fúnebre pelas principais ruas de Lisboa. Mas realmente, João Pedro, fica essa imagem para nós, que temos a possibilidade de estar aqui e levar até todo o mundo as imagens sonoras e as imagens das câmaras da RTP. Fica realmente esse momento único, foi o momento em que os adeptos aplaudiram em pé e continuam a aplaudir. Vejo lenços brancos a despedirem-se de Eusébio nas bancadas, momento de carga emocional elevadíssima, como nunca tínhamos visto realmente num estádio de futebol.
A estátua de Eusébio foi local de peregrinação. Pessoas de todo lado acorreram ao Estádio da Luz para depositarem coroas de flores, camisolas, cascóis, cartazes e outros escritos que foram preservados através de um mausoléu construído pelo clube a posteriori.
E é com o suporte de vídeo, com golos fantásticos e com uma música arrepiante que os adeptos vão despedindo de Eusébio nesta última volta. Nos dois ecrãs gigantes do estádio estão a ser exibidos vários dos golos da história do futebol português, da história da vida de Eusébio da Silva Ferreira, e realmente com uma música, como disse, muito forte, que toca ao coração de todos. É assim que os adeptos vão despedindo. Alguns lançam objetos, lançam cascóis, lançam bandeiras para cima do carro, querem que o seu cascola, a sua bandeira, vá na última viagem de Eusébio no Estádio da Luz até à saída do estádio.
Foram decretados 3 dias de luto nacional e em 3 de julho de 2015 o corpo da antiga glória encarnada foi trasladado para o Panteão Nacional, honra concedida apenas a heróis nacionais.
História que guarda, alguma conversa que possa relatar, obviamente que guarda.
Sim, epá, eu vou escrever um texto para a Visão sobre isso, e por isso não queria ficar sem assunto, mas foi a primeira vez que eu vi o Eusébio, e foi a... eu tinha, sei lá, 17 anos ou assim, e nós íamos, eu ia no carro com os meus pais, íamos para o aeroporto, e o Eusébio estava a tentar mandar parar um táxi na estrada do Benfica. E eu sabia, evidentemente, porque sei tudo sobre o que se passa no clube, que o Benfica ia para o estágio na Suécia, acho eu. E, portanto, o Eusébio ia para o aeroporto. Então eu tive dois trabalhos. O primeiro foi convencer o meu pai a parar o carro. E o segundo foi convencer o Eusébio de que não era um maluco que queria que ele entrasse no carro, e o Eusébio entrou no carro do meu pai e nós levámo-lo ao aeroporto. E quando eu tive dinheiro para isso, comprei aquele carro ao meu pai. E quando a minha primeira filha nasceu, eu pus a cadeira da miúda no sítio onde o Eusébio tinha andado. Pá, e andei no carro até o carro parar. Quer dizer, o meu projeto agora era convencer o Eusébio a entrar para o meu carro que eu tenho agora, mas já não vou a tempo.
Até sempre, Eusébio. Olha por nós desde o quarto anel.
Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica! Viva o Benfica!